Bom dia, senhoras e senhores, e obrigado por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência sobre os resultados do Bradesco no primeiro trimestre de 2022. Esta teleconferência está sendo transmitida pela internet no site de Relações com Investidores do Bradesco, no endereço banco.bradesco/ri, onde poderá ser encontrada a respectiva apresentação para download. Informamos que há tradução simultânea para o inglês. Todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas quando mais instruções serão fornecidas. Caso algum dos senhores necessite de assistência durante a teleconferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando asterisco zero. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante esta teleconferência, relativas às perspectivas de negócios da companhia, projeções e metas operacionais e financeiras, constituem-se em crenças e premissas da diretoria, bem como informações atualmente disponíveis para a organização. Considerações futuras não são garantias de desempenho. Envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da empresa e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Agora, passo a palavra ao senhor Leandro Miranda, diretor executivo e IRO. Por favor.
Bom dia a todos, bem-vindos à nossa teleconferência de resultados do primeiro trimestre de 2022. Nela vão participar o Otávio de Lázari Júnior, nosso diretor-presidente, o André Rodrigues Cano, diretor-vice-presidente CFO, eu, diretor-executivo e IRO, Oswaldo Tadeu Fernandes, diretor-executivo, Carlos Wagner Firetti, diretor de Controladoria e Relações com o Mercado, o Ivan Gontijo, diretor-presidente da Bradesco Seguros, Renato Enisman, diretor-presidente do Banco Next, o Kurt Zimmermann, diretor-presidente do BIDS, e o Carlos Giovanni Neves, diretor-presidente do Banco Digio. Com a palavra, o Otávio.
Obrigado, Leandro. Bom dia a todos e a todas. Obrigado por participarem da nossa teleconferência sobre os resultados do primeiro trimestre de 2022. O cenário econômico do primeiro trimestre apresentou uma tímida evolução, com as previsões de PIB crescendo um pouquinho mais, e com a criação de mais vagas de trabalho. A inflação continua sendo um fenômeno global preocupante, é um desafio relevante para todas as economias, sobretudo a economia brasileira. A guerra na Ucrânia colocou pressão sobre o preço dos combustíveis e de outras commodities, e há poucas perspectivas de surgirem influências de contenção na evolução dos preços para o curto prazo. O Banco Central, por sua vez, avançou com a política monetária, esperamos ver uma desaceleração da inflação durante o ano, mas os juros devem permanecer em patamares elevados por um longo período, o que deve impedir o crescimento maior do PIB. Considerando esse cenário, o Bradesco apresentou um satisfatório desempenho nesse trimestre, com um lucro líquido de 6,8 bilhões, o que representa um ROE de 18% e uma evolução de 3,1 em relação ao trimestre anterior. O destaque do período foi a margem financeira, que cresceu 9,5% em relação ao mesmo período de 2021. A margem financeira de clientes evoluiu 19,6%, também na mesma comparação, fruto do aumento dos spreads, reprecificação da carteira e o impacto da elevação da Selic sobre nossa margem de passivos. A carteira de crédito também mostra um importante desempenho, expansão de 2,7 em relação ao quarto tri de 21 e de 18,3 frente ao primeiro trimestre de 21. A maior evolução ocorreu nas carteiras de pessoas físicas, que cresceram 3,3 no tri e 22,6 na variação anual, com destaque para as linhas de maior margem. No segmento imobiliário, nós tivemos uma desaceleração do crescimento, que é natural em função da elevação da taxa de juros. No entanto, esta é uma linha que vai permanecer em evolução e agregando valor ao negócio. As receitas de prestação de serviços apresentaram um bom desempenho, com uma alta de praticamente 7% na comparação ano a ano. Já os custos totais, por seu lado, se mostraram controlados, principalmente considerando as pressões da inflação. Houve um crescimento comportado de 4,4% na comparação anual e uma queda de 9,1% em relação ao trimestre anterior. Em linha com a nossa expectativa, a inadimplência subiu nesse trimestre. Entendemos como natural o retorno desse indicador aos níveis pré-pandemia. Importante destacar que o crescimento em operações de maior margem também traz um crescimento controlado deste indicador, com o qual estamos sempre muito atentos na correta calibragem do custo versus benefício. O resultado operacional de seguros atingiu 3,3 bilhões no trimestre, um crescimento de 4,7 em 12 meses. O resultado mostra que a recuperação da área de seguros continua e deve ser maior nos próximos trimestres, com a evolução em prêmios, o controle da pandemia e a melhora do resultado financeiro. Em função de todos esses fatores, e associados a fatores exógenos, fatores da economia, fatores geopolíticos, nós revisamos o nosso guidance e falaremos sobre isso no último slide. Indo para o slide 3, só para poder destacar, que nesse trimestre houve um evento que classificamos como não recorrente, face à sua natureza natural, que foi uma receita líquida de 231 milhões que tivemos com o processo de desmutualização da CIP. No slide 4, falando da carteira de crédito expandida, que cresceu 18,3% em relação ao mesmo período do ano passado, com um crescimento de dois dígitos em todas as linhas. A demanda por crédito permanece, embora um pouco menor, todavia acelera a recuperação das margens. Essa performance é consequência do nosso posicionamento comercial, lastreado também pelo uso intensivo de dados e analíticas nas análises de risco. Com isso, conseguimos ser mais assertivos na definição de preço, de limites e de aprovação. Destacamos os cartões de crédito, cuja carteira cresceu 45,6% em relação ao primeiro tri de 21. Foi resultado de um trabalho estruturado no sentido do aumento da presença e uso dos cartões por mais fatias da nossa base de clientes, são 74 milhões de clientes. Um dos pontos centrais para o sucesso desse esforço foi a criação de novos produtos direcionados ao público mais amigável aos canais digitais. A linha de crédito imobiliário apresentou um crescimento anual de 23,3%, mas eu gostaria de lembrar que a originação do financiamento em imóveis vem de um recorde histórico de 2021. Como era de esperar, essa performance não deve se repetir em 2022. O crescimento vai continuar, só que num ritmo mais compatível ao novo cenário de taxa de juros muito mais elevado. As linhas de crédito imobiliário, de qualquer modo, continuam sendo uma prioridade da nossa agenda de trabalho. Os créditos para a pessoa jurídica registrou evolução de 15,7% em 12 meses. As principais modalidades foram o capital de giro, o CDC e o crédito rural. Os canais digitais contribuíram com 24 bilhões da originação no trimestre, uma evolução de 44%. É cada vez maior a participação dos canais digitais na produção da carteira e nossa expectativa é de engajamento crescente dos clientes no consumo de crédito por esses canais. É uma tendência natural e o esforço é oferecer cada vez mais facilidade e jornadas amigáveis de acesso para impulsionar a originação digital. Todavia, como as senhoras e os senhores podem observar no quadro do lado direito, acima, a originação já é menor que no quarto trimestre de 2001, fruto naturalmente da elevação da taxa de juros e criteriosa análise de risco. Indo para o slide 5, falando sobre provisões, estamos num momento de normalização das condições de crédito, já que os índices de inadimplência estavam em níveis historicamente baixos. O retorno ajustado ao risco do crédito se encontra em nível adequado, tendo em vista os movimentos de reprecificação e giro da carteira. Tivemos um crescimento da despesa de PDD expandida no trimestre, atingido 2,3% da carteira. O total de provisões representa 7,6% da carteira, uma expansão em relação ao trimestre anterior. Mesmo assim, continuamos com níveis confortáveis de reserva em nosso balanço, com índice de cobertura de 235% e de 105% considerando a inclusão da carteira renegociada no índice. No slide 6, falando da carteira renegociada, que chegou a 4,9% da carteira de crédito, na comparação com março de 2021, apresenta um crescimento de 3,1%, bem abaixo do crescimento de 17,1% da carteira de crédito nesse período. Dado o crescimento que estamos observando na carteira de crédito, entendemos como normal e controlado esse crescimento da carteira renegociada. Nossas provisões para a carteira renegociada representam mais de 62% do total e a inadimplência dessa carteira ficou em 18,7%, ainda abaixo do nível histórico. Falando de inadimplência no slide 7, o índice de inadimplência total registrou 3,2%, com uma elevação de 40 bips em relação ao período anterior. Ela deve-se principalmente ao processo de normalização da inadimplência, que já tínhamos antecipado que ocorreria, mas também ao efeito do mix de crescimento do crédito. Acreditamos que no segundo semestre deveremos ter uma menor elevação, mas ainda ter uma elevação em torno de 10 a 20 bips, e aí sim, a partir do segundo semestre, uma relativa estabilidade. Especificamente em pessoas físicas, a aceleração nesse trimestre ocorreu com a expansão das carteiras de maior spread, especialmente cartão de crédito. Consideramos que o crescimento do indicador de inadimplência de 15 a 90 dias é sazonal, sem qualquer excepcionalidade. A despesa de PDD bruta representou 96% da criação do NPL. E, por fim, o destaque é que continuamos com o nosso processo de gestão de crédito e venda de carteiras não performadas e ativas sempre que o movimento é economicamente vantajoso. Todavia, é bom destacar que neste trimestre nós não realizamos a venda de carteiras ativas de forma material, foi apenas uma venda de 120 milhões. Falando de margem financeira no slide 8, a margem financeira total apresentou um sólido desempenho no primeiro trimestre, crescendo 0,6% em relação ao quarto tri, e crescendo 9,5% em 12 meses. O principal driver para o crescimento foi a margem com clientes, que evoluiu 7% no tri e 19,6% na comparação anual. O crescimento da margem de passivos é, neste momento, o principal impulsionador do crescimento da margem de clientes, sob impacto dos juros maiores que 2021. Adicionalmente, a margem das operações de crédito apresentou um desempenho acima da nossa expectativa inicial, fruto de melhores spreads, a velocidade do giro da carteira e expansão nas operações de maior retorno. Nesse trimestre, a margem de clientes bruta cresceu 60 bips e a líquida, mesmo com o aumento da provisão, cresce ainda 30 bips. Em relação à margem com o mercado, apresentamos uma redução de 43% no tri, com resultado de 1,2 bilhão. Reflexo do aumento do CDI nas nossas posições de ALM. Indo para o slide 9, falando sobre receita de serviços, ela apresenta um crescimento de 6,7% no comparativo anual e houve uma redução sazonal no trimestre. A linha de cartões trouxe a principal contribuição para a evolução anual, um crescimento de mais de 19%. Tivemos expansão na quantidade de cartões, sobretudo através de venda nos canais digitais, como eu comentei anteriormente, que cresceram 260% em relação a um ano. O fim da pandemia trouxe um aumento do valor transacionado em cartões. Curiosamente, neste trimestre, ou seja, no primeiro trimestre de 2022, o valor de faturamento foi superior ao do quarto trimestre do ano passado, que sazonalmente costuma ser maior por conta das festas de final de ano. O segmento de consórcios também é outro destaque. Somos líderes de mercado e 27% das vendas de consórcio já se realizam pelos canais digitais. No slide 10, falando de despesa operacional, essa é uma política de disciplina orçamentária, é uma constante na nossa gestão. As despesas operacionais tiveram evolução de 4,4% em comparação com o primeiro tri de 21, um número bem abaixo da inflação acumulada no período, mesmo com todos os investimentos que a gente vem fazendo na aquisição de clientes e na evolução dos nossos negócios digitais também. As despesas de pessoal cresceram 8,5% no comparativo anual, apesar do acordo coletivo de 11% que ocorreu em setembro de 2021. Nós continuamos promovendo um crescimento importante nas equipes de TI, de analytics, de time de negócios, especialistas em investimentos. Mesmo com todos os investimentos que estamos realizando no banco, o número total do quadro se reduziu 1,3% em um ano. As despesas administrativas cresceram 5,6%, também no comparativo anual, demonstrando que absorvemos boa parte da inflação acumulada, 11,3% do IPCA e 15% de IGPM, além do aumento do volume de negócios que impactam as nossas despesas variáveis. Entre os fatores que também contribuíram para o bom desempenho de despesa administrativa, temos ações de destaque, como a gente já vem comentando isso há algum tempo, a otimização da rede de agências, a otimização da rede de autoatendimento, redução de máquinas próprias em mais de 4 mil máquinas. Também continuamos a revisar a nossa presença física, buscando a evolução do atendimento aos nossos clientes para um modelo cada vez mais consultivo e menos transacional. A otimização total esse ano será de 491 agências, mas a maioria delas são agências que estão sendo convertidas para unidades de negócio. Fechamento efetivo mesmo são 88 agências, mas o movimento total engloba praticamente 500 agências. E além disso, é importante destacar que em nossas despesas de pessoal e administrativa já estão ali incluídas os investimentos relacionados à expansão das nossas iniciativas digitais, o Next, o Ágora, o Bits, o Digio. E esses investimentos, eles representam deste crescimento de 4,4% nas despesas totais, esses investimentos representam basicamente metade desse indicador, desse percentual. Portanto, são investimentos que continuaremos fazendo nas nossas iniciativas digitais e que, obviamente, consomem e aparecem na linha de despesas, mas são investimentos importantes da corporação. Vale ainda a gente mencionar que em nossas iniciativas digitais, neste ano, especialmente 2022, nós estamos fazendo um trade-off de crescimento, privilegiando a ativação, a retenção e a fidelização desses clientes, fazendo com que eles se tornem mais rentáveis. A linha de outras despesas apresentou uma contração de 15,5%, principalmente por maiores níveis de provisão no ano passado, e a nossa expectativa é que essa linha apresente redução em 2022. No slide do grupo segurador, nós tivemos expansão importante no faturamento, mais de 13%, observado em todas as linhas de negócio, acompanhada do aumento da quantidade de contratos, como da quantidade de veículos, de residências, de vidas no comparativo anual. Essa performance foi obtida em todos os canais de distribuição, em parceiros de negócio, mas também com destaque para o desempenho dos canais digitais, com expansão de 56% no primeiro trimestre de 2022. O resultado das operações de seguro apresentou melhora do seu desempenho no primeiro tri de 2022, em função desse crescimento do faturamento e melhora do resultado financeiro do período. Os volumes de sinistro relacionados à Covid no primeiro trimestre de 2022 foi de 512 milhões, o menor da série desde o início de 2021 e 55% menor que o mesmo período do ano passado. Pois apesar do aumento recente de demandas em função da nova variante, da Ômicron, não observamos a mesma severidade dos períodos anteriores. Os casos de internação são bem menos frequentes e a recuperação tem ocorrido em tempo bem menor, portanto, com menos tempo de hospitalização. Indo para o slide 12, falando sobre capital e liquidez, o índice nível 1 permaneceu no mesmo patamar do período anterior, bem acima do mínimo regulatório. O lucro do período foi suficiente para absorver a distribuição aos acionistas na forma de JCP, os ajustes prudenciais e o crescimento da carteira de crédito. Os indicadores de liquidez também permaneceram em patamares bastante confortáveis, como está destacado abaixo. O LCR, inclusive, já aumentou, está rodando ao redor de 160%. Mudando para o slide 13, vamos falar sobre a nossa expansão digital. Durante os últimos 2 anos, nós temos apresentado para vocês o movimento de aceleração tecnológica que vivemos e que foi intensificado pela pandemia. Hoje, com a vida muito mais próxima ao normal, eu gostaria de falar para vocês sobre outro momento, que é o momento de fidelização por experiência e a valorização da autonomia das pessoas. Se antes, e principalmente no âmbito financeiro, muitas pessoas tinham receio ou preferiam utilizar os canais físicos para fazer transações e adquirir produtos e serviços, hoje essa realidade é completamente diferente. Muitos dos nossos clientes agora priorizam a experiência digital. Prova disso é que do total de transações, 98% são realizadas pelos canais digitais. Desse total, 93% estão concentradas no mobile e no internet banking. E o crescimento ele continua acelerado. Se considerarmos apenas o comparativo dos 3 primeiros meses deste ano com o mesmo período do ano passado, tivemos um crescimento de 92% nas transações financeiras via mobile. Essa expansão da experiência digital ela também se reflete no número de clientes digitais, que hoje representa quase 70% dos clientes Bradesco, um número que cresce e que deve continuar em evolução. A abertura de contas pelo app também apresenta uma tendência de crescimento. Nós encerramos o primeiro trimestre desse ano com um crescimento 5 vezes maior do que no mesmo trimestre de 2021. E eu gostaria de destacar também o crescimento de 72% nas aberturas de conta MEI, mostrando essa força do nosso posicionamento no segmento de microempreendedores. No slide 14, falando sobre o crédito digital, o relacionamento com clientes mais digitais nos leva para um cenário de novas e maiores oportunidades de negócio, sempre voltadas para um desenvolvimento sustentável. Neste tri, observamos os canais digitais como protagonistas das ofertas de crédito. Para pessoas físicas, o número de operações de crédito liberada por meio dos canais digitais Bradesco já representa 73% do total. Também percebemos a movimentação de empreendedores com foco na retomada pós-pandemia. Estamos em contínua evolução das nossas plataformas voltadas à PJ, inclusive com startups parceiras que nos ajudam no atendimento a esses clientes. No comparativo anual, a liberação de crédito digital PJ evoluiu 48%, atingindo mais de 10 bilhões de reais. Indo para o slide 15, passando um pouco de números aos indicadores de desenvolvimento digital que mostramos nos slides anteriores, nesse slide mostra que não é só em produtos de crédito que nós estamos tendo uma evolução relevante. Os consórcios, investimentos, produtos de seguro, entre outros, apresentaram crescimentos consistentes via mobile. Também contribuíram para a evolução nas vendas o lançamento de novas funcionalidades, como, por exemplo, a emissão do cartão de crédito em D0, que possibilita ao cliente adicionar o seu novo cartão à sua wallet digital imediatamente após a aprovação, sem a necessidade de aguardar a emissão física do cartão. Indo para o slide 16, falando das nossas iniciativas digitais, a Ágora cresceu 50% a sua captação líquida em um ano, chegou a 785 mil clientes. O Next cresceu a sua base de clientes 153% em um ano, chegou a 11 milhões de clientes, já passou disso agora no mês de abril. O volume transacionado praticamente dobrou no mesmo período. O Next entra neste ano em fase mais focada na rentabilização dos clientes. O Bit chegou a 9,5 milhões de downloads e 6 milhões de clientes. Ele se tornou uma porta de entrada importante dos nossos clientes em fase de bancarização. Nesse trimestre, nós também concluímos a transação do Digio, que está totalmente incorporado em nossos números. São 4 milhões de contas que tiveram TPV de 2,5 bilhões nesse primeiro trimestre. E essas nossas iniciativas digitais seguirão crescendo nesse ano, mas já buscando o importante aprofundamento do relacionamento com os clientes, com foco na rentabilização desses clientes, né, trazendo mais resultados para a organização neste momento através da incorporação dos resultados que essas empresas vão trazer ao longo do tempo para a organização. Mas é um investimento importante que, como eu destaquei, representam metade daquele índice de 4,4% de crescimento de despesas. Indo para o slide 17, falando de sustentabilidade, nós atualizamos a nossa estratégia de sustentabilidade, que se fundamenta em três pilares estratégicos: negócios sustentáveis, agenda climática e cidadania financeira, pois são temas que demandam uma agenda de mudança mais ativa e maior foco estratégico. Para cada um desses pilares, assumimos compromissos públicos para potencializar a nossa contribuição com o desenvolvimento sustentável. No pilar de cidadania financeira, por exemplo, acabamos de assumir junto à ONU o compromisso de educação e inclusão financeira, sendo o único banco brasileiro a fazer parte desse seleto grupo de 28 bancos signatários, e a nossa declaração pública de que almejamos contribuir cada vez mais com a inclusão financeira e a promoção de saúde financeira de clientes e da sociedade. Seguimos comprometidos com a meta de direcionar 250 bilhões a setores e ativos de impacto socioambiental positivo até 2025, onde até março de 2022 a gente já alcançou 107 bilhões, 43% dessa meta. Na agenda climática, temos uma participação ativa tanto na ONU, através do Net Zero Bank Alliance, quanto na GFANS, que é a Aliança Global de principais instituições do setor financeiro para acelerar a transição para uma economia mais limpa. Sustentabilidade é um dos nossos quatro pilares da estratégia corporativa, aliado ao nosso propósito de criar oportunidades para a realização das pessoas e para o desenvolvimento sustentável das empresas e da sociedade, e queremos continuar como líderes e protagonistas dessa agenda em nível global. Indo para o slide 18, falando do nosso guidance, em função das significativas mudanças, como eu comentei, nas dinâmicas dos mercados em que atuamos, nós decidimos revisar o guidance de forma que ele possa refletir a nossa atual performance e as nossas expectativas. Os spreads têm ficado acima dos patamares que estávamos esperando e nós não vemos pressão adicional em 2022. Isso tem permitido uma reprecificação mais rápida da carteira de crédito. Além disso, no mix, temos tido um crescimento em produtos com maiores spreads. Também temos capturado um benefício maior que o estimado na margem de passivos, que compõe a margem com clientes. Assim, nós atualizamos o nosso guidance de margem com clientes de forma significativa para 18% a 22% de crescimento contra 8% a 12% inicialmente dito. Para a linha de PDD expandida, até em função da intensificação do crescimento em carteiras de maior retorno, alteramos nossas expectativas, que antes eram de 15 a 19 bilhões, para a nova faixa de 17 a 21. Para as receitas de prestação de serviço, considerando a performance observada nesse início de ano e nossas expectativas para o restante do ano, atualizamos a faixa dessa linha para um crescimento de 4 a 8%. Em despesas operacionais, continuamos com foco na eficiência e controle absoluto de despesas, mesmo contemplando investimento nas nossas iniciativas digitais. E na evolução tecnológica do nosso negócio, atualizamos o guidance anterior para uma nova faixa de 1 a 5, pelas razões já comentadas. Mantivemos o guidance para a linha de seguros e de carteira de crédito. Aqui na carteira de crédito, acho que ela conversa bem com o que a gente está alterando a linha de margem com clientes. E em seguros, devemos caminhar para o range do nosso guidance, do meio para cima. O resultado deve se beneficiar pelo crescimento dos prêmios, que vem vindo muito bem, os índices financeiros mais favoráveis e uma base de comparação menor em alguns trimestres de 2021 que foram impactados pela pandemia. Nesse mês de março, só para que vocês tenham uma ideia, no mês de março de 2022, por exemplo, o grupo segurador já teve um realizado 16% maior que março do ano passado, ou seja, já bem próximo do guidance. Em carteira de crédito expandida, vemos um crescimento compatível com a faixa apresentada de 10 a 14, como eu disse, em função do elevado crescimento do ano anterior, mas com um mix mais favorável. E por enquanto, nós continuamos com a nossa política de não dar guidance oficial para a margem de mercado, mas em benefício da transparência, informamos que não esperamos que esta linha tenha resultado incremental ao longo dos próximos trimestres de 2022. Obrigado pela atenção de todas e de todos e passamos agora para a sessão de perguntas e respostas.
Obrigado. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, digitem asterisco 1. E para remover a pergunta da fila, digitem asterisco 2. A nossa primeira pergunta vem de Eduardo Rosman, BTG. Por favor, pode prosseguir.
Bom dia a todos. Não, a minha pergunta é sobre o guidance, né? A gente viu uma mudança importante nas entrelinhas e eu acho que o guidance ele indica que o core, né, o NII de cliente, está melhor, né? Queria entender, sei que é muito cedo, né, para falar de 2023, né? A gente está ainda no começo do ano, tem um monte de coisa acontecendo, mas dá para dizer que a composição desse novo guidance, né, tem um carrego positivo para 2023? Dá para dizer isso? Obrigado.
Oi, Eduardo, bom dia. Prazer em falar com você. O Eduardo, a gente fez as revisões de gás, a gente entendeu que era necessário, pelo bem da transparência, da relação que assim, a gente sempre teve com vocês. Os indicadores, o giro da carteira, a resiliência da inflação que vai manter a taxa de juros elevada por mais tempo, quer dizer, aquela perspectiva que se tinha no final do ano passado de que poderia haver uma redução de taxa de juros de Selic ainda no ano de 2022 e depois de 2023, parece que não tem mais dúvida nenhuma que não vai acontecer. Essa taxa de juros vai continuar alto ao longo de 2022 e se houver redução vai ser só talvez o segundo semestre de 2023. Os fatores exógenos mudaram muito rapidamente ao longo do primeiro trimestre. Foi guerra, inflação americana, inflação europeia, dólar voltou para 4,50, já está de novo em mais de 5. Então aconteceu muita coisa ao longo do primeiro trimestre. Então isso nos deixou muito confortável e muito tranquilo que a gente tinha que fazer essa revisão. E essa revisão que a gente fez, você observou com muita sabedoria, ela vai nos trazer um carrego positivo para 2023. Você sabe muito bem, não, ensinar para nós por vigário, né? Mas a carteira de crédito que a gente está conseguindo girar, que foi originada, e não é pouca, uma carteira de crédito de mais de 800 bilhões de reais, que foi originada lá atrás. A gente vem crescendo a carteira de crédito há 2, 3 anos, a 2 dígitos alto. Foi originada com uma Selic de 2, ela está sendo girada com uma Selic já de 12,75 e uma Selic que pode aumentar ainda mais. Então a expectativa para 2023 certamente é que a gente vai ter um carrego positivo disso que nós estamos plantando agora. Além, lógico, traz um pouco mais de PDD, mas do outro lado traz um spread melhor, que são as operações que a gente vem fazendo. Porque é meio natural, né, Eduardo, que o crédito imobiliário, por exemplo, você reduz a produção, não porque você quer reduzir, mas é natural que aconteça. Tá uma operação de crédito imobiliário 20, 30 anos com uma taxa de juros de 12, 13%, é uma operação que vai ter uma produção menor. Nós estávamos produzindo 2,5 a 3 bi por mês de crédito imobiliário, estamos fazendo agora 1,2 bi, 1,5 bi, porque as pessoas não querem tomar um crédito de 20 anos com uma taxa de juros desse tamanho. As empresas devem tomar muito mais linhas de capital de giro para atender o curto prazo do que investimentos vultuosos de longo prazo, porque a taxa de juros está elevada. Então, a gente tem, sim, uma boa convicção de que teremos um carrego positivo para 2023 em função das medidas que a gente está tomando em 2022, que fizeram, inclusive, que a gente revisse os gastos.
Não, ótimo, Otávio. Só mais uma pergunta aqui. Acho que você falou, vocês estão fazendo realmente, surpreenderam no custo, né? Acho que mais uma vez. E vocês estão com várias iniciativas, né? Que já não são novas, né? Mas tem o Bitz, tem a Ágora, tem o Next, né? E como é que fica o investimento nessas iniciativas, nesse ambiente, obviamente, de juros muito mais altos, né? Vocês vão continuar investindo pesado ou realmente num ambiente de juros mais altos, essas iniciativas elas acabam, vamos dizer, o resultado delas talvez deva demorar um pouco mais de tempo para contribuírem, né, nos números do Bradesco e tem que ter também um controle de custos maior ali. Seria interessante se você pudesse falar um pouco sobre isso. Obrigado.
Obrigado, Eduardo. De fato, você tem razão. A gente tem que ter um controle de custos muito rigoroso. Tanto o Renato, como o Kurt, como o Giovanni, o Luiz Cláudio lá da Ágora, a gente tem um trabalho muito intenso de controle de custos e investir naquilo que, de fato, vai poder trazer resultado. Por isso que eu disse que tem um pouco de trade-off nesse ano de 2022. Quer dizer, vamos privilegiar menos o crescimento muito acelerado e privilegiar mais a retenção, a fidelização e a rentabilização desses clientes. Se a gente olhar as nossas apostas digitais, eu não vou nem colocar a Ágora aqui, mas só essas três, nós estamos falando de praticamente 20 milhões de clientes nessas três apostas digitais, Next, Bits e Digio. Acho que dá até um pouquinho mais do que isso. Então, quer dizer, é um número importante de clientes que a gente tem para digitalizar, que a gente tem para rentabilizar. Então, nós estamos fazendo um trade-off de crescimento, até porque a gente está vendo o que está acontecendo nas empresas de growth versus as empresas de valor. Então, a gente está... Você está me ouvindo, Eduardo?
Estou sim.
Ah, que bom. Pensei que tivesse caído a linha aqui, que acendeu uma luzinha vermelha aqui e eu pensei que tivesse caído. Então, a gente está vendo o movimento que está acontecendo no mercado dessas empresas de grow comparado com as empresas de velho, né, das empresas de valor. Então, são apostas que a gente vai continuar investindo, são apostas que a gente já viu que elas são vitoriosas, todas elas, né, pelos clientes que trazem, são empresas que rapidamente vão poder, se não for fazer negócios trazendo um parceiro ou fazendo um IPO, certamente serão trazendo ganhos de equivalência para a organização. Então, são negócios que ainda exigem investimentos, por isso que eu comentei do total de despesas, o quanto é investimento que a gente está fazendo nos negócios digitais, mas sim, são negócios importantes pela fidelização e manutenção de clientes e crescimento da base de clientes que esses negócios trazem para nós.
Tá ótimo, Otávio. Muito obrigado.
Valeu, Edu.
Lembramos que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. Pedimos a gentileza que os participantes se limitem a apenas uma pergunta. Seguimos com Jason Mollin, Scotiabank.
Bom dia a todos. Obrigado pela oportunidade de fazer perguntas. Minhas perguntas sobre guidance e despesas de investimentos já foram respondidas. Então, minha pergunta é se vocês podem falar sobre o cenário competitivo hoje em comparação com a pré-pandemia, especificamente para produtos como contas correntes, cartões de crédito e créditos imobiliários. Em quais segmentos operadores se sente a presença de novos entrantes? Onde o Bradesco tem visto mais pressão na precificação, taxas de conta, fees de gestão de ativos, spreads de crédito, pagamentos, etc. E se posso perguntar uma segunda, pode ser depois. Obrigado.
Sim, pode perguntar.
Pode falar, Jason, fica à vontade, querido.
Bom, minha segunda pergunta tem que ver com o ambiente regulatório e político. Primeiro, discussões sobre projetos de aumentariam impostos para bancos e instituições financeiras. Se vocês podem fornecer uma atualização sobre o que está sendo discutido. E em segundo lugar, ouvimos na Namíbia declarações do presidente Bolsonaro, em que ele afirmou que haveria um anúncio fantástico, falou, que revolucionaria as transações financeiras no Brasil. O Bradesco sabe o que será isso? De hecho, de facto, estamos recebendo perguntas se Brasil pode introduzir uma moneda digital do Banco Central no curto prazo. Obrigado.
Obrigado, Jason. Prazer falar com você. Jason, o crescimento das carteiras de crédito ele vem acontecendo de uma forma importante. com uma concorrência, né, mais acirrada, principalmente por conta dos neobanks. E aí, quando a gente fala dos neobanks, a gente está falando muito mais de linhas de cartão de crédito, que é a grande, vamos dizer assim, a grande concorrência, mas também já começa um pouco no crédito pessoal. Basicamente são essas duas linhas. No crédito imobiliário, basicamente pela necessidade de funding para fazer essas operações, a concorrência se dá nos cinco grandes bancos de mercado. Um aqui ou ali, mas normalmente são esses cinco bancos que têm 98% da produção. E a concorrência é uma concorrência natural, você vê que taxa de juros não tem muita diferença de um banco para outro, exceto o banco estatal, que tem um crédito imobiliário voltado mais para as classes menores da população. De resto, é uma concorrência normal, tanto é que a gente está mais ou menos com os mesmos níveis de produção. Então, não vejo um ataque dos novos bancos, dos neobanks, nessas linhas de crédito imobiliário. Nós tivemos que andar rápido com relação ao cartão de crédito para poder competir de igual para igual. Esses neobanks hoje trabalham com um cartão de crédito que não tem anuidade, enfim. Então, o trabalho do banco foi, do mesma maneira que nós temos investimentos importantes nos nossos negócios digitais, você tornar o nosso bancão, né, o nosso Banco Bradesco incumbente, vamos falar assim entre aspas, tão digital quanto as iniciativas digitais. Então você veja o crescimento que aconteceu no número de cartão de crédito, no número de TPV, né, de faturamento do cartão de crédito, também dentro do banco, tanto é que deu uma evolução de 45% aí. Então novos produtos, jornada mais adequada, o cliente tem um cartão, o cartão quando é aprovado o cliente já pode incorporar na wallet dele e passar a usar. Então tem uma série de trabalhos que foram feitos, então entendemos que nós estamos numa boa condição de competição similar com os neobanks. Em contas correntes, como eu disse para vocês, você viu a quantidade de contas que a gente vem abrindo, não só no Bradesco, mas também nas iniciativas digitais. As iniciativas digitais, como eu disse, já representam 18 a 20 milhões de clientes para a nossa corporação, sem falar dos clientes do Bradesco, do Banco Bradesco. Então, eu acho que a pressão maior que pode haver é cartão de crédito e crédito pessoal em menor escala. Com relação a aumento de impostos, já aconteceu agora da CSLL, que infelizmente a gente não tem muito o que fazer, temos que participar ou de alguma forma contribuir para que pudesse ser atendido aquela necessidade com relação ao refis das pequenas e microempresas. Enfim, está dado, eu acho que não deve ter nenhuma novidade ao longo desse ano. Existem muitos projetos lá no governo com relação à tributação de dividendos e de outras coisas, mas isso não tem nada definido. Vamos continuar acompanhando de perto para ver o que vai acontecer. Com relação a qualquer novo produto ou situação no mercado financeiro que possa ser revolucionário, eu acho que a única coisa que nós temos é o PIX. Tem agora o assunto da CBDC e da moeda digital, mas é um processo que ele ainda precisa de uma maturação, precisa de testes, porque é um processo cuidadoso que tem que se ter, de testar tudo isso, porque a gente está lidando com milhões de pessoas no Brasil e, portanto, precisa ter toda a segurança com relação à fraude, com relação à LGPD, que é a lavagem de dinheiro, enfim, com tudo aquilo que a gente sabe que é necessário e exigido de todos nós, não só bancos incumbentes, mas agora também os neobanks aí tendo uma exigência regulatória muito maior, não só de capital, mas também com relação à PLD, a verificação dos clientes, a Know Your Client, enfim, todo o escopo regulatório que o Banco Central vem tomando as medidas. Acho que vem diminuindo um pouco a simetria regulatória com a última divulgação do Banco Central, dado a exigência de capital. Está certo que começa só a partir de 2023 e com previsão final de 2025, mas pelo menos já foi um passo dado para que haja exigência de capital pelos riscos que cada um desses bancos podem representar para o mercado financeiro, seja num produto ou como um todo. Então, acho que nós estamos caminhando sempre, já há alguns anos, para um mercado de maior concorrência, mas acho que os bancos incumbentes, vamos assim dizer, souberam, estão sabendo se posicionar para poder concorrer bem nesse mercado.
Aprecio muito os seus comentários. Obrigado.
Obrigado. Estamos interessados em ouvir todos. Para isso, pedimos, por gentileza, que se limitem a uma pergunta. Seguimos com Marcelo Teles, Credit Suisse.
Oi, bom dia a todos. Obrigado aí pela oportunidade de fazer perguntas. Bom dia, Otávio, bom dia, Leandro, e a todo o management aí do Bradesco. A minha pergunta é em relação ao ritmo de originação de crédito e ao apetite de risco de vocês, né? A gente, olhando aqui os dados da apresentação, né, vocês mostraram aí que a originação do crédito pessoa física ela caiu 14% né, ano contra ano, né? E olhando os dados do quarto trimestre, ela estava mais ou menos flat, tinha crescido perto de 1%. E agora caiu 14% no ano contra ano. E olhando os dados do Banco Central, pelo menos até fevereiro, né, as originações diárias, né, a gente vê que teve um aumento, né, no crédito de varejo, né, de pessoa física, de 13%. Né? Então, né, o BC tá indicando, né, um aumento das originações e, no caso de vocês, uma queda no contra ano. Se eu puder reconciliar um pouco isso para a gente, né, como é que vocês estão vendo, né, o ambiente, se vocês estão adotando uma posição um pouco mais cautelosa e em quais segmentos. E aí uma pergunta relacionada a isso, como é que vocês estão vendo a performance da carteira de cartão de crédito de vocês entre, né, o cliente do Bradesco mesmo e o cliente do Banco Next? Tem alguma performance muito diferente entre esses clientes? Obrigado.
Obrigado, Marcelo. Prazer falar com você. O Marcelo, o ritmo de originação, como a gente mostrou mesmo aqui, ele diminuiu um pouco, mas basicamente ele tem muito a ver, eu digo que 80%, 90% dessa diminuição, ela se reflete na pessoa física, o crédito imobiliário, porque, como eu disse, a gente estava originando 3 bilhões por mês e agora estamos originando 1,2 bilhões, 1,5 bilhões. Não porque diminuiu o nosso apetite, mas porque a taxa de juros leva as pessoas a uma reflexão melhor se vai para uma operação de 20, 30 anos com uma taxa de juros desse tamanho, o que é natural. E também até uma diminuição do volume, vamos dizer assim, do valor tomado pelo cliente. Ele procura dar mais entrada, financiar um pouco menos, para que ele possa ter maior tranquilidade para pagar. Então, acho que o ritmo da originação ele vai diminuir mesmo, Marcelo. Eu acho que é natural pelo aumento da taxa de juros, não tem muito jeito, porque a gente tem que lembrar também que a base comparativa, né, a gente vem crescendo aí há 3 anos com double dígito aí de crescimento de crédito, né, 2 dígitos altos, o crescimento é uma base comparativa também, ela é diferente. O apetite ao risco não é necessariamente que a gente diminui o apetite ao risco, é que quando a gente incorpora as novas taxas de juros nos modelos de credit score, nos modelos de analytics, Marcelo, naturalmente você acaba tirando algumas pessoas porque você tem uma taxa de juros maior, ponto de corte muda e, portanto, o cliente precisa ter mais renda ou a operação precisa ser de um valor menor para que ele possa ser aprovado nos modelos de crédito. Então, isso é meio que um efeito natural quando você muda aquela variável taxa de juros. Sai de uma Selic de 2, vai para uma Selic de 12,75, é natural que os modelos acabam colocando menos pessoas para dentro. Então, acho que isso é um pouco do que está acontecendo. A gente também tem que olhar sobre o lado de investimentos das empresas, como eu comentei, grandes projetos, investimentos mais vultuosos, investimentos que as empresas estejam fazendo de longo prazo, ele fica um pouco prejudicado porque todo mundo quer esperar um pouco, vamos esperar ver o que vai acontecer com a taxa de juros. A volatilidade, como você sabe bem, Marcelo, é o grande problema, né? Às vezes a taxa de juros pode até estar um pouco maior, desde que não tenha tanta volatilidade. Mas a volatilidade muito alta da taxa de juros, crescimento forte, A inflação, a volatilidade do dólar, que chegou a 4,50, voltou para 5, e o cenário econômico mundial também, eu acho que leva as empresas também a serem cautelosas nos seus investimentos mais vultuosos, e isso também muda o teu desempenho em crédito, né, a tua originação de crédito, e aí você fica mais com linhas no curto prazo de capital de giro para atender um pouco aí o que vai acontecer ao longo de 2022, e todas as empresas um pouco no compasso de espera para poder ver como é que será, o que vai acontecer em 2022 para poder se posicionar em 2023. Então, acho que esse é um pouco do cenário. Não que a gente tenha perdido o apetite, a gente tem apetite sim, desde que tenhamos spread para pagar o custo de capital, que é preponderante, isso a gente tem que levar sempre em consideração. E com relação ao cartão de crédito, o crescimento ele foi acompanhado da volta das pessoas a circularem, a ir para shopping, a fazer compras. Então, ele acompanhou um pouco essa mudança do perfil das pessoas em função das menores restrições de pandemia. Tanto é que o faturamento do cartão de crédito no primeiro trimestre de 2022 foi maior do que o final de ano de 2021, que não é normal, né? No final do ano tem Natal, tem tudo. Era para ser maior, mas foi isso que aconteceu. Agora, a gente entende que vai ter um pouco mais de inadimplência porque é cartão de crédito. A gente sabe que a inadimplência de cartão de crédito é maior, mas também a receita que o cartão de crédito deixa é muito melhor e paga com sobra um eventual aumento de inadimplência que a gente tem. Por isso que a gente procurou frisar que a gente entende que a inadimplência voltou aos níveis históricos de 2019 antes da pandemia, mas que ela deverá crescer 10 ou 20 pontos ao longo agora do segundo trimestre, para depois entrar, não é que ela vai diminuir, mas ela vai se estabilizar já num patamar mais elevado, que é o patamar de antes da pandemia, e aí sim ela está sob como manter esse patamar.
Muito obrigado.
Valeu, Marcelo.
Seguimos com Thiago Batista, UBS.
Ô pessoal, obrigado pela oportunidade. A minha pergunta é sobre a margem com o mercado. Eu acho que essa indicação de margem com o mercado passou de zero, acho que ninguém esperava algum tempo atrás. Você podia falar um pouquinho dessa dinâmica, dessa margem com o mercado, e qual deve ser o nível mais normalizado quando a Selic talvez não estiver mais movendo tanto? Qual que é o nível que a gente pode esperar dessa margem com o mercado? E o segundo é só um follow-up. Você comentou, Otávio, de o NPL na inadimplência subir 10, 20 bips no segundo trimestre e ser mais estável no segundo semestre. Nesse cenário, vocês imaginam voltar a vender mais forte carteira ativa? Acho que no passado vocês venderam mais ou menos 4,5 bi, esse trimestre foi muito pouquinho. Então, assim, dá para imaginar que vocês voltam a vender a 1 bilhão, alguma coisa dessa magnitude, que era mais ou menos o nível normal de 21? Nesse cenário de 10, 20 bips de pior no segundo trimestre e mais estável no segundo?
Obrigado, Thiago, pelas perguntas. Thiago, com relação à margem de mercado, ele é um fator pontual, né? Você conhece bem, sabe bem disso. Quer dizer, o Bradesco é um banco que tem mais de 800 bilhões de ativos de crédito e um banco que a gente não parou de fazer crédito ao longo dos anos. Mesmo na pandemia, a gente continuou acelerando o crédito. Se você pegar os últimos 3 anos, a gente cresceu 2 dígitos altos na carteira de crédito. E seja na pessoa jurídica grande, seja na pequena e média empresa, seja nas pessoas físicas. Então a gente não tirou o pé do acelerador no crescimento. É natural que você tenha, naquele momento que você gerou a carteira, nós estávamos com uma Selic de 2%. E você teve uma subida extremamente rápida, repentina e violenta da taxa de juros no país. Saiu de, não foi como os Estados Unidos, que saiu de 1 para 1,5 ou de 0,5 para 1, mas foi de 2 para 12,75. Então você tem que ter um tempo para você girar essa carteira. A gente está conseguindo girar essa carteira muito mais rápido. Então esse fato da margem para o mercado, ele é absolutamente pontual, específico deste momento que a gente está vivendo. Por isso até que eu respondi, acho que foi para o Marcelo, para o Eduardo, do carrego positivo, foi para o Eduardo, para o carrego positivo para o ano de 2023. Porque esse fato da margem para o mercado, ele se resolve ao longo do tempo com a criação e a geração da carteira nova, com a Selic nova. Então você resolve isso e passa a trazer uma margem de mercado positiva que já acontece ao longo do ano de 2020, de 2023 com o ritmo que a gente tem de renovação da carteira. Então ele é uma situação pontual que acontece no momento que você tem uma volatilidade muito intensa, como a gente já viu isso acontecer em anos anteriores, em momentos da história do nosso país anteriores, mas que rapidamente você recupera, porque você gira a carteira, gera novas operações e volta a ter uma posição positiva aí de ALM. Com relação à inadimplência que você comentou, de fato a gente tem essa expectativa de subir 10, 20 pontos, depois ela se estabiliza já num nível mais alto, similar ao que a gente tinha antes da pandemia, e neste trimestre, observou bem, a gente não fez venda de carteira, seja de carteiras ativas ou não. A gente vai continuar fazendo venda de carteira na medida em que a gente venha, como eu comentei, vendo que tem oportunidade importante e rentável, que faça sentido para nós. Tem uma delas que está em estudo, deve acontecer ao longo do segundo tri, mas estamos olhando ainda, estamos avaliando. E sempre que tiver oportunidade, porque você vai gerando carteira, vai gerando inadimplência, tem NPL, aí você compara. É melhor eu cobrar essa carteira ou é melhor eu vender? O que a gente tem observado ultimamente é que está muito mais adequado você vender as carteiras. Agora, lógico, com o aumento da taxa de juros, a gente tem que botar isso na balança. Mas sim, respondendo afirmativamente a tua pergunta, sim, a gente continua estudando e certamente a gente terá alguma venda de carteira ao longo de 2022.
Muito obrigado.
Seguimos com Flávio Yoshida, Bank of America.
Olá, bom dia a todos, bom dia Otávio, obrigado pela oportunidade de fazer pergunta. Eu queria explorar um pouco o tema de qualidade da carteira, né? Você acabou de comentar que na inadimplência deve subir mais um pouco, e vocês comentam que deve retornar ao nível pré-pandemia, né? Quando a gente olha por segmento de forma separada, o segmento de pessoa física já está no nível pré-pandemia, né? Então, eu queria entender aqui se essa piora que ainda vem em todos os segmentos e vem focada mais talvez em grandes empresas que está com uma inadimplência baixa, né? E eu queria entender também o que dá confiança para vocês de afirmar que a inadimplência deve se estabilizar já ao longo do segundo semestre, né? O que vocês estão enxergando que dá confiança para fazer essa afirmativa?
O Flávio, você observou muito bem esse fato aí da pessoa física já ter voltado aos níveis pré-pandemia e a pessoa jurídica, principalmente as grandes empresas, estão no nível mais baixo. E é exatamente isso que você falou, o mix mudou, né, Flávio? As grandes empresas estão procurando menos crédito, talvez se valendo mais o mercado de capital para financiar as suas atividades. Então o mix da carteira mudou, é menos crédito para pessoa jurídica grande, menos crédito imobiliário e mais crédito de capital de giro, de crédito pessoal, consignado continua crescendo. Então o mix da carteira mudou. E como o mix da carteira mudou para operações que têm um spread maior, é natural que venha um PDD maior, uma provisão maior, como a gente observa sempre quando há essa mudança de mix, né? Você tinha um crescimento grande de crédito imobiliário, menor nas outras carteiras, principalmente cartão de crédito. Quando acontece essa mudança de mix, isso traz uma inadimplência maior, mas também ela tem spreads melhores, né, que pagam essa inadimplência. Então, acho que esse é um pouco do cenário que a gente vai observar ao longo do ano de 2022. Uma mudança de mix da carteira para carteiras mais rentáveis, né, com maior risco, porém mais rentáveis, e por isso que a gente entende que a inadimplência não deve reduzir, mas sim manter os níveis anteriores à pandemia e até um crescimento de 10 a 20 bips, como eu disse para vocês aí ao longo do segundo trimestre.
Flávio, é o Leandro. Só para complementar aqui a resposta do Otávio, quando a gente olha cada uma das linhas de produto, A inadimplência relativa não mudou. Então, você não está com uma deterioração pior em cada um dos produtos. O que você teve, foi como o Otávio comentou, só uma preponderância maior no mix geral por cliente, né?
Entendi. Obrigado. E ainda nesse tema, né, acho que um fato que chama a atenção acaba sendo o crescimento do cartão de crédito, né, que cresceu, se não me engano, 46% no ano. E é uma linha que acho que, de certa forma, preocupa o mercado pela oferta de cartões que todas as instituições acabaram fazendo ao longo do último ano. Eu queria entender como é que vocês estão enxergando o risco dessa carteira específica, né? Se vocês, como tem um cliente que é correntista e tem folha de pagamento, de fato, você consegue fazer uma seleção melhor de cliente e, de fato, ofertar o cartão para um cliente com menor risco, ou se vocês estão achando que essa linha como um todo pode apresentar uma deterioração de inadimplência ao longo do ano.
Flávio, é bem observado por você, o crescimento do cartão de crédito que a gente vem observando no banco, ele tá muito voltado para os clientes do Bradesco, ou seja, aquelas pessoas que já operam com o Bradesco. Então, a gente tem o histórico de crédito dessas pessoas, e, portanto, obviamente que você pode ter uma inadimplência um pouco maior, mas são clientes que a gente já tem um conhecimento prévio maior. Quer dizer, a gente não é um crescimento de cartão de crédito no mercado, vamos dizer assim, no Red Ocean, vai. É num mercado que a gente já tem um pouco mais de controle. E isso também vale para os bancos digitais, vale para o Next, vale para o Digio, o crescimento desse volume de cartão de crédito. Então, são clientes que a gente já tem um conhecimento um pouquinho maior. Você ia complementar?
Além disso, acho que é importante dizer que a gente tem capturado um crescimento bastante grande, como o Otávio falou, na base de clientes, mas esse crescimento todo do volume, ele tem a ver com a reabertura da economia, a reabertura de atividades de lazer, viagem, dos cartões corporativos, que a gente tem uma operação bastante importante, e tem a ver também com a inflação. Você tem itens de consumo dentro do consumo de cartão de crédito, como, sei lá, passagens aéreas, combustíveis, que tem um aumento bastante substancial e são atividades que têm uma concentração de volume muito grande dentro das operações de cartão de crédito. Então, só o 45, sim, tem a ver com um desempenho muito bom que a gente está tendo, mas também tem esses outros fatores que eu mencionei.
Tá ótimo. Obrigado, pessoal. Super claro.
Seguimos com Jörg Friedman, Citibank.
Muito obrigado. Eu vou explorar um tema aqui que o pessoal ainda não falou, que é a parte de seguros. Vocês estão reafirmando guidance de crescimento de 18% a 23%, mas o primeiro trimestre ele anualiza algo muito abaixo disso, né? Tem umas pressões aí que a gente já conhece, a sinistralidade ainda está um pouco alta por alguns fatores, talvez pontuais, e você tem também a questão dos índices inflacionários que afetam a carteira de previdência. Se vocês pudessem elaborar um pouco mais sobre o conforto que vocês têm para que vocês convirjam para o guidance de seguros, acho que também ajuda a gente a afinar os modelos aqui. Obrigado.
Jorge, obrigado pela pergunta. O Ivan Gontijo, que é o CEO da seguradora, o presidente da seguradora, está com a gente. O Ivan, você pode comentar a pergunta do Jorge, por gentileza?
Muito obrigado, Otávio. Jorge, um prazer grande. Queria dizer para você o seguinte: nós estamos confortáveis e não alteramos o nosso guidance, porque já estamos olhando para o segundo trimestre de uma forma muito diferente. A sinistralidade baixa, a receita financeira aumenta e nos dá um conforto muito grande. Se você for olhar para março, como o Otávio já ressaltou, nós vamos verificar que, comparativamente com março de 2021, nós já temos um crescimento de 16%. Então, a parte financeira, ela está muito bem sob controle. No segundo ponto, que me parece importante nós registrarmos para você, seria um incremento de 2 dígitos no faturamento, ou seja, no prêmio líquido. Eu não estou tratando nem de prêmio ganho, que vem um rescaldo do ano passado. Eu estou tratando de negócios feitos neste primeiro trimestre, né? Que totalizaram algo em torno de 22 bilhões de reais. Isso mostra um crescimento de dois dígitos na casa de 13%. Né? Se nós formos olhar o faturamento por segmento, no Auto RE um crescimento de 24%, na parte capitalização 19%, na vida e previdência 16% e no saúde e no dental algo próximo a 8%. Então, em todas as linhas de negócio, nós temos conforto para olhar para o segundo trimestre, manter o guidance e ter o conforto necessário de que vamos atingi-lo sim. Né? Um outro ponto que me parece importante é o índice de eficiência administrativa, né? De 3,7, que é uma das melhores marcas que o Grupo Segurador atingiu nos últimos anos. Em relação à sinistralidade, seja no saúde, no vida ou no habitacional, nós vemos um decréscimo no primeiro trimestre bem forte, conforme o Otávio também já descreveu, mas no segundo trimestre nós já sentimos isso de forma ainda mais latente. Então, a baixa da sinistralidade associada aos novos negócios, aos novos incrementos no faturamento que estão de forma consistente, mês a mês, crescendo, nos dão o conforto para o atingimento do guidance já no segundo trimestre. Por esta razão, não alteramos o guidance do Grupo Segurador. Não sei se respondi integralmente a sua pergunta. Qualquer outro ponto, estou à disposição.
Não, tá perfeito. Muito obrigado pelos esclarecimentos. E só se eu pudesse fazer um follow-up, vocês falaram bastante de qualidade de carteira, Otávio, mas só para reiterar o nosso entendimento aqui sobre o que vocês vislumbram de convergência da cobertura, né, para o final do ano, só para a gente também ter certeza que a gente está trabalhando com os números aqui corretos.
Oi, Jorge. Prazer em falar com você, querido. A gente está com um indicador de 225, ele até está um pouco está maior do que antes da pandemia. Se a gente puxar a linha nos últimos 10 anos, você vai ver que a gente sempre mantém. Eu diria para você, assim, Jorge, que eu acho que esse indicador vai ficar entre 210, 200. Acho que não foge disso, viu, Jorge? Entre 200 e 210.
Não, perfeito, é que eu vi que vocês estão mantendo ainda aquela provisão adicional em níveis bastante altos, é o que acho que dá esse conforto também. Obrigado, muito obrigado pelo esclarecimento.
É isso mesmo, Jorge, você está certo. Obrigado, viu?
Obrigado.
A próxima pergunta vem de Pedro Leduc, Itaú BBA.
Bom dia a todos, obrigado pela pergunta. Ela vem em relação ao update de guidance de despesas com PDD. Muita coisa mudou, claro, desde o último trimestre. Vocês revisaram para cima a NII, revisaram para cima também essa expectativa com despesas de provisão. Mas aqui eu queria explorar um pouquinho mais o conforto que vocês têm para guiar aí para o midpoint de 19 bi, que parece muito parecido com o run rate que a gente teve nesse primeiro trimestre, teria sido até maior se a gente tivesse tido uma recuperação de impairment. Né? A linha de NPL, tanto como NII, parece estar subindo mais rápido. Né? A gente falava de NPL pré-pandemia no meio, no final do ano, já estamos lá. Indicadores de 90 dias de Bradesco parecem piores do que da indústria já faz alguns trimestres. E ainda assim, vocês parecem ter um conforto, né, que despesas com PDD não sobem muito mais o nível que a gente viu neste primeiro trimestre. Queria entender um pouquinho mais o que vocês estão vendo, já mencionaram aí 20 bips aqui no segundo tri, e especificamente SMEs, né, que parece que está um pouquinho mais nervoso aqui. Se vocês estão fazendo alguns ajustes já na originação para dar esse conforto de ter essa despesa com PDD controlada nesses níveis no final do ano, ou se é realmente uma melhora macro que vocês estão vendo para dar esse conforto. Obrigado.
Oi, Pedro, é o Leandro falando. Basicamente, o que nós temos visto é que o NPL creation deve estar subindo mais uns 10 a 20 bases no próximo tri, e depois isso aqui se o NPL. E depois isso aqui se estabelece no segundo trimestre.
Segundo semestre.
Em relação a cada um dos segmentos que nós atuamos, a gente tem visto, até é o resultado do impairment, que o segmento de grandes empresas tem melhorado na qualidade creditícia. Então, a gente espera que isso aqui continue também. Se você reparar, o nível de inadimplência caiu nesse segmento. Então, também é um conforto extra que a gente tem. Na linha de provisionamento, a gente deve ter alguma coisa aí próximo dos 20 bilhões que a gente sinalizou. Os nossos modelos de perda esperada estão indicando, no cenário que a gente tem hoje, nas premissas que o nosso departamento de economia tem usado. Então, nós estamos tranquilos que a gente volta para o nível de 2019 e que depois disso a gente deve estar mantendo os coeficientes que a gente indicou.
Além disso, Pedro, Otávio, só para complementar, a inadimplência em grandes empresas, quando tem algum problema em vista, todo mundo fica sabendo, né? Porque sai no jornal, então todo mundo tem conhecimento. Você vê, não tem nenhuma grande empresa que você tenha no radar que possa estar tendo problema. Então a gente não deve ter surpresas nas grandes empresas. É por isso que nos dá esse, vamos dizer assim, esse relativo conforto de soltar esse novo guide de PDD.
E aí, duas coisas para adicionar, né, Pedro? Primeiro que, relativamente ao tamanho da carteira, nós já somos o banco maior provisionado. Quando você olha os demais bancos, você vai ver que eles têm que reforçar a provisão para ficar em níveis próximos ao nosso. A segunda coisa é que a gente tem a maior carteira corporativa do Brasil. Então, relativamente, por mais que a gente tenha visto uma mudança de mix, ela ainda em termos de volume, bem menor no segmento de pessoa física e pequenas e médias empresas que a gente tem em grandes empresas. Então, é esse benefício que a gente traz por conta desse equilíbrio.
Tá certo. Então, se eu entendi direito, aqui NPL pessoa física, sim, talvez está um pouquinho mais rápido, só que grandes empresas está dando esse conforto para o balanço de vocês.
Perfeito.
E em pessoas físicas,
exatamente.
Vocês veem alguma... Não, tá, agora tá clara a foto, obrigado. E pessoas físicas, algum ajuste sendo feito ali na originação? Porque realmente parece estar um pouco acima do sistema, né?
Não, o que acontece aqui, como o Otávio estava comentando, é que nós estamos com um mix de produtos mais rentáveis, que puxam mais provisão, como é o caso do cartão de crédito, do rotativo, do parcelado, e uma diminuição naqueles produtos onde a gente sempre liderou, que são produtos, por exemplo, de baixo risco, como o imobiliário, que, portanto, tem um spread menor. Então, você vai estar vendo que, relativamente, essa carteira traz mais retorno, mas puxa mais PDD também. Mas o que a gente olha aqui, no final das contas, é o spread líquido. O spread líquido tem crescido, só nesse trimestre foram 30 bips.
Pedro, ficou claro, acho. Inclusive, quando você incorpora a nova Selic nos modelos de crédito e nos analytics, é natural que você tenha uma mudança. Então, não é que a gente tenha colocado freio, mas é que a nova taxa de juros exige mais renda, exige outros fatores do cliente para que a operação possa entrar. Então, é meio que um movimento natural, tá?
Não, tá super claro, gente. Obrigado e até o próximo trimestre.
Obrigado, Pedro. Tchau.
Seguimos com Carlos Gomes, HSBC.
Bom dia, obrigado. Queria perguntar sobre capital. Foi estável no TRI de 12,5 de CET1. Qual é o objetivo para o final do ano? Que consequência vai ter para o payout da companhia? E a segunda pergunta, como as relações que tem agora no mercado, teria sentado para o banco consolidar o setor de fintech, ter investimentos lá e não mais colocações? Muito obrigado.
Carlos, eu não entendi essa sua última pergunta. Você pode repetir? Desculpa.
Sí, a estos precios tendría más sentido comprar alguna de las compañías chifintes que están no mezclado con las razones que te oye.
Em relação a capital, Carlos, acho que a gente tem uma posição bastante confortável. A nossa operação vai continuar gerando capital até o final do ano. Eu acho que a posição de capital que a gente tem hoje, para nós, é uma posição que parece adequada para o momento. Em termos de dividendos, nós devemos manter a nossa política em termos de payout, pagando aí integralmente juros sobre capital próprio e mantendo o payout nos níveis que a gente tem visto. Então, por enquanto, a política não tem nenhuma mudança.
Oi, Carlos. E com relação à questão de fintechs, tem dois aspectos importantes aqui. O primeiro é que a gente continua olhando e está no nosso radar, tanto do Renato, como do Kurt, como do Giovanni, a gente olhar muito empresas que façam sentido, que possam trazer valor agregado para as nossas empresas ou antecipar movimentos que a gente tem que fazer de evolução tecnológica. Então, muitos negócios estão sendo olhados e se fazem sentido, a gente faz aquisição. O próprio Bits adquiriu duas empresas, né? Como é que foi?
A Ford e a Jinjin
que adquiriu, a gente trouxe a competência do manager e cresceu com essas empresas. E do outro lado, nós também temos, aliás, tem mais dois lados, né? Tem um outro lado que é o Private Equity, que é o nosso fundo de investimento, que nós temos várias empresas que nós somos investidores lá, nunca como controladores, sempre como investidores, participação de 10%, 15%, 20% no máximo, são 17, 18 empresas investidas no total, que nós também continuamos olhando e continuamos fazendo a aquisição de algumas empresas. O Kurt também tem uma outra iniciativa que é uma empresa de investimento uma companhia de investimento em outros negócios que façam sentido para a organização, para a gente acelerar desenvolvimento tecnológico. E a Bradesco Seguros também tem uma vertente importante de inovação tecnológica lá, mas não só inovação tecnológica, mas também em negócios complementares ao nosso negócio. Então, investimentos em Fleury, investimentos em Horizon, investimentos em várias empresas que o Grupo Segurador tem também. Então, esse assunto de aquisição ou de investir em fintechs é algo que está no radar permanente do banco.
A gente no Next aqui, só para complementar, a gente nesse trimestre anunciou a aquisição da Arin, né, que é uma fintech que faz tanto serviços de PIX quanto checkout, né, que vai nos ajudar a ter controle ali do nosso cashback dentro do ecossistema do Next, né? E a gente tinha já anunciado ali, não exatamente a compra da carteira, mas era uma transação que nos permitiu trazer a carteira de pessoa física dos clientes do BS2.
Isso, bem lembrado, Renato.
Muito obrigado.
Okay. Um abraço.
Obrigado. Seguimos sem perguntas e para as considerações finais do Bradesco.
Bem, obrigado a todos pela participação. Nós encerramos, portanto, a conferência. E caso haja questões adicionais ou pontos que vocês gostariam de maior esclarecimento, nosso Departamento de Relações com Investidores está sempre à disposição aqui. Muito obrigado.
Obrigado, gente. Boa tarde para todos aí. Obrigado pela atenção de vocês. Estamos à disposição. Um abraço.
Obrigado. A teleconferência do Bradesco está encerrada. Agradecemos a participação de todos. Tenham um ótimo dia.